Obrigado, senador Paulo Paim. Queria lhe cumprimentar, ao mesmo tempo, cumprimentar meu querido colega Dr. Marcos Vinícius, que muito bem, junto com o Dr. Ofir, dirige a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Gilda Carvalho, procuradora dos Direitos do Cidadão, o padre Geraldo, da CNBB, o senhor João Vicente Goulart, filho do grande presidente brasileiro João Goulart. Da mesma forma, eu queria cumprimentar todos os representantes de mortos e desaparecidos políticos que estão nessa audiência pública. Em especial, queria cumprimentar a deputada Luísa Erundina, que estava aqui, que está por aqui, que teve uma atuação destacada nesse debate na Câmara dos Deputados, meu querido amigo deputado Jonei. E, presidente, tem um trecho de Marx que eu acho que define muito bem a minha circunstância aqui nesse momento. A lembrança dos antepassados oprime como um pesadelo a memória dos vivos. Eu não vivi o período da ditadura militar. Aliás, quando nasci, a ditadura estava em curso. E quando iniciei minha militância política, como resultado da luta que muitos dos senhores que estão nessa sala, dos senhores e das senhoras dessa sala, empunharam. Só foi possível, no final dos anos 80, eu iniciar a militância no movimento estudantil, porque muita gente, na geração anterior, lutou para que eu tivesse conquistado esse direito. Eu vivi, comecei o início da minha militância estudantil na reabertura política. Mas, como diria Marx, a memória dos antepassados e da geração anterior oprime como um pesadelo a nossa geração. E é por isso que nós temos um dever histórico à nossa geração. A minha geração do movimento estudantil foi a geração da abertura política. Mas foi a geração que ouviu os ecos da mais grave violência que aconteceu na história desse país. E é por isso que é importante que a memória nacional não esqueça o que aconteceu. Porque procura-se minimizar o que ocorreu contra o governo do presidente João Goulart. Procura-se minimizar o que ocorreu durante os tortuosos e difíceis 20 anos de regime de exceção em nosso país. E não pode ser minimizado. Não pode ser utilizado, por exemplo, não podemos aceitar impunemente a expressão reconciliação nacional. Como se fosse possível os algozes e responsáveis por um dos períodos mais tristes e tortuosos da história brasileira, reconciliar não com nós, não conosco, não com os mortos que eles cultivaram no conjunto dos 20 anos, não com os desaparecidos, mas reconciliar com a história do país. Então, a comissão, nós veja como foi o nosso processo de transição democrática. Nós estamos debatendo a Comissão Nacional da Verdade agora. Da Constituição dista 22 anos da Constituição Democrática. Estamos debatendo a Comissão Nacional da Verdade agora. 25 anos após o término do último governo militar. Os nossos vizinhos latino-americanos estão a nos dar lições. O Chile, mesmo sob uma das mais cruentas e sanguinárias ditaduras do continente, fez o seu procedimento de encontrar a verdade. O Uruguai assim fez, a Argentina assim o fez, e nós demoramos 22 anos para debater uma Comissão Nacional da Verdade. Em outras palavras, significa que nós não concluímos o processo de transição democrática. E precisamos concluir o processo de transição. Precisamos ter uma lei geral de acesso às informações que não nos iguale a países que desrespeitam direitos humanos, e nós ainda não temos essa lei de acesso à informação. Nós precisamos ter essa comissão da verdade e de justiça. Não pode ser somente a comissão a comissão não pode ser somente para recolher documentos para colocar numa exposição histórica ou no museu. A comissão tem que encontrar respostas concretas às centenas de mães brasileiras que também ainda não têm notícia de seus filhos. A comissão tem, sim, um papel histórico. Inclusive, doutor João Goulart, tem um papel histórico de resgatar a história e o papel constitucional do seu pai na história do nosso país. O papel que ele cumpriu, talvez um dos mais nobres papéis, doutor Marcos, de um constitucionalista. O papel do seu pai de respeitar a democracia, de respeitar as instituições democráticas e de não querer que brasileiros fossem à guerra, porque ele tinha, sob a sua responsabilidade, a possibilidade de levar o país, no intento do golpe militar de 64, a uma guerra civil. E não fez. Então, histórias como essa é fato que tem que ser recuperadas. E tem que ser feito, mas tem que ser feito também justiça. Da forma que o projeto veio, e eu quero aqui concordar com o senador Pedro Taques, o Senado, a casa revisora do bicameralismo brasileiro, não pode ser uma casa simplesmente homologatória das decisões que vêm da Câmara. O Senado, é por isso que o nosso sistema parlamentar é bicameral. Se não fosse, então resolvêssemos numa casa somente. Então não podemos aceitar a imposição de que o tempo pode impedir que nós aperfeiçoemos o projeto. Eu espero que o projeto saia daqui aperfeiçoado e espero que seja aprovado quanto antes, porque nós também não podemos aceitar. Veja, nós já tardamos muito para chegar ao momento de debater isso. Eu repito, são 22 anos da instituição da Ordem Constitucional de 1988. Portanto, senhor presidente, tem alguns aspectos, eu vou ser bem breve agora, que eu considero fundamental, alguns já foram destacados aqui, em especial pelo senador Pedro Taques, que eu acho fundamental serem abordados nesse projeto. O primeiro dele, o prazo estabelecido de 46, o prazo do artigo 8º das disposições constitucionais transitórias. É verdade que o argumento que se encontra para isso é que existiam outros casos anteriores a 1961 que deveriam ser averiguados pela comissão. Mas, convenhamos, o que nós queremos tratar nessa comissão da verdade são das arbitrariedades, e não foram poucas. Eu quero só lembrar uma. A ditadura impôs uma legislação de exceção no ordenamento jurídico brasileiro tão severa quanto o mandamento das ordenações filipinas, que era uma das legislações mais atrasadas do direito mundial já surgidas no ordenamento jurídico. Então, nós queremos, o prazo específico que tem que ser tratado é o prazo da existência do período de exceção, é das arbitrariedades. Um prazo muito longo, como já foi dito, pode levar concretamente a não apurar o que deve ser apurado, e o termo é apuração. Foram cometidos crimes, e já foi declarado no nosso ordenamento constitucional, já foi dito aqui pelo doutor Marcos Vinícius, crimes como de tortura são crimes imprescritíveis. Enfim, ainda no mesmo dispositivo, tem o termo estabelecido é promover a reconciliação nacional. Me parece-me que, assim, reconciliação ou termos que o valham, busca desvirtuar o verdadeiro sentido, que já foi reclamado aqui várias vezes, do objetivo de uma comissão dessa natureza. É uma comissão que busca a justiça. Então, o termo reconciliação, essa não é uma comissão para reconciliar algozes com vítima. Essa é uma comissão para consolidar a democracia brasileira, para completar o nosso processo de transição democrática. Portanto, o termo de reconciliação nacional me parece inadequado. Outro aspecto, a comissão faz referência à lei da anistia. Se ela fizer essa referência à lei da anistia, vai manter a perspectiva de uma comissão que não vai buscar fazer justiça. E essa comissão tem que ser uma comissão para procurar também justiça e não somente ser uma ação que recolha documentos históricos. Uma outra alteração que eu considero importante é no artigo 5º do projeto de lei, também a alteração foi proposta anteriormente na Câmara, no sentido de que seja garantida a publicidade das atividades da Comissão da Verdade. Veja, diz o artigo 5º, seja resguardada a intimidade, vida privada, honra ou imagem de pessoas. Ora, esse dispositivo, no final, vai resguardar os algozes, vai resguardar qualquer a subjetividade desse dispositivo pode possibilitar que os algozes da ditadura não tornem o que eles fizeram público. E é necessário tudo o que foi feito por eles ser tornado público. O outro dispositivo é o parágrafo 2º do artigo 4º. Esse parágrafo estabelece sigilo dos dados e documentos fornecidos pela Comissão da Verdade. Se é uma Comissão da Verdade, é uma Comissão de Justiça, sigilo aí é conflitante com a verdade. Sigilo já tem. Essa comissão é para colocar à tona, para refletir nas profundezas da memória nacional o que de fato aconteceu e torná-la pública. O outro dispositivo é o artigo 11 do projeto. No artigo 11 daqui do projeto está estabelecido o prazo de 2 anos. Ora, essa comissão pode precisar de mais de 2 anos para funcionar. Esse prazo não pode ser rígido, não pode ser hermético. Ao mesmo tempo que nós precisamos de um tempo para a conclusão, nós não podemos ter um prazo tão rigoroso como estabelecido aqui para a apresentação do relatório final. Outro dispositivo, senhor presidente, é o artigo 2º do projeto de lei, que o artigo 2º diz: a Comissão Nacional da Verdade, composta de forma pluralista, será entregada por 7 membros designados pelo presidente da República. Na verdade, essa composição de 7 membros me parece restritiva. Essa composição, eu entendo que o ideal era que essa composição fosse ampliada para garantir a maior representatividade política, inclusive, concretamente, a representação política dos que estão aqui nessa sala. Ora, como é que nós vamos buscar a verdade se as vítimas é um procedimento tal qual um inquérito policial? Em um inquérito policial, a primeira coisa que se faz é buscar a vítima, é buscar a informação da vítima, ou das vítimas, ou dos parentes das vítimas. Como é que nós vamos iniciar um procedimento de averiguação da verdade e não vamos ouvir quem foi vítima no processo? Como é que vamos vetar a participação daqueles que vivenciaram os terríveis acontecimentos da fascista ditadura militar que teve lugar no nosso país? Por fim, presidente, o artigo 10º, essa comissão, eu tenho total confiança na boa vontade da presidente Dilma. E eu tenho consciência e eu quero acreditar que a presidente, pela sua história política, está empenhada em que essa comissão seja aprovada e que venha à tona. Então, tenho confiança na presidente. Mas essa comissão, e eu acho que a presidente também terá consciência disso, essa comissão não pode ser simplesmente vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Essa comissão tem que ter a autonomia política, financeira e orçamentária necessária para levar a cabo qualquer investigação contra quem quer que seja, seja ele onde estiver. Então, essa comissão não pode não ter a autonomia necessária, não pode ser constituída sem autonomia para as suas despesas, para as suas atividades, para a sua atuação. Não basta a vinculação política à Casa Civil. É necessário que seja dada a essa comissão a estrutura e a autonomia necessária para o seu andamento. Essa comissão, presidente, de fato, concluindo, ela tem que encerrar um capítulo triste. Não tenho dúvida, o mais triste capítulo da história política do nosso país. Os 20 anos de ditadura fascista que teve lugar na nossa pátria. Nós temos essa comissão, tem que ser um instrumento para dizer às gerações futuras, e voltando aqui à citação de Marx, ela tem que ser um lembrete às gerações futuras. O que aconteceu na história desse país entre 1964 e 1985 não pode nunca mais voltar a ocorrer.
Opa!
Não foi uma bomba.
Não foi. Esse foi o senador Randolfo Rodrigues, também colocando seu ponto de vista com muita clareza, com as propostas que foram colocadas por todos os nossos convidados. E, nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa querida senadora Lídice da Mata. É a comissão, na verdade, Vossa Excelência, comentar o tema e depois nós vamos voltar a palavra aos nossos convidados.
Certo. Bom dia a todos. Quero saudar a presença desta representação tão destacada na discussão dos direitos humanos no nosso país, aqui hoje no Senado Federal, para tratar desse tema que o senador Randolph já destacou há pouco, com a importância que ele tem. Não é? Nós ficamos no fim da fila, pegamos o debate um pouco depois, o Senado, mas não podemos deixar de participar dele e de reafirmar, creio que, princípios em relação a essa questão, a Comissão da Verdade, que deveria talvez ter o nome de Comissão da Justiça, porque nós não podemos pensar numa Comissão da Verdade como se nós estivéssemos estabelecendo uma comissão de historiadores, pesquisadores, que vão produzir algum material sobre o período da ditadura militar. Até porque muitos livros já foram produzidos nesse sentido, da historiografia daqueles que lutaram, né, contra o regime militar em nosso país. O que nós estamos buscando com a Comissão da Verdade realmente é a ideia de que a justiça seja feita. E outros países da América do Sul já deram exemplo de como essa justiça pode ser feita. Países em que a ditadura se comportou com a mesma sanha assassina, maldita, que a ditadura militar no Brasil teve. Países que hoje vivem um processo democrático, nem por isso entendem que o processo democrático passa por apagar da memória do povo tudo aquilo que aconteceu. O que aconteceu no Brasil foi um regime de terror, promovido o Estado com uma ação terrorista. Não foram pessoas apenas, né? Foi um Estado do terror instalado no país. O próprio governo reconheceu que como o Estado, cometeu crimes e, por isso, instalou uma comissão que vem buscando indenizar pessoas, que vem buscando recompor um pouco daquilo que as vítimas perderam nesse processo. Mas muitos não foram alcançados por essa dita justiça, entre aspas. Grandes lutadores contra a ditadura militar morreram sem ter conseguido sequer que sua história fosse recuperada para as outras gerações. Eu cito sempre, quando discuto esse tema, o caso da dirigente comunista na Bahia, Ana Montenegro, que morreu aos 90 anos de idade, 91, 92 anos de idade, sem que sequer seu processo fosse analisado na comissão que analisa as indenizações no Brasil. Quanto mais recuperada a sua história política neste país. Dona Ana, que por sua militância, inclusive, teve que se exilar, sua família sofreu imensamente no exílio, perdeu um filho no exílio. Então, são todas circunstâncias, e como ela, muitas outras mulheres, especialmente, mas homens e mulheres que foram torturados, que perderam sua vida e que precisam ter não apenas a sua história recuperada, mas a justiça sendo feita.